Acompanhe agora aqui na sua rádio o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá.
Olá, bom dia! Eu sou Marcos Roberto, hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro, primavera, e contamos com a sua companhia aqui no nosso programa semanal. Bom dia, Jaque.
Bom dia, Marquinhos. Eu sou Jaque Barbosa. Fique por dentro agora das últimas informações da administração municipal.
Araxá deu início essa semana à vacinação contra a Covid-19 de adolescentes entre 12 e 18 anos com comorbidades. Os idosos institucionalizados também começaram a receber a dose de reforço do imunizante, também chamada de terceira dose.
Agora, o próximo passo é ampliar a vacinação para adolescentes sem comorbidades e idosos com comorbidades.
E para o andamento da vacinação, o município depende do envio de mais doses pelo estado.
Lembrando que quem já tomou a primeira dose deve ficar atento ao cartão de vacinas e às convocações da Prefeitura Municipal de Araxá para a segunda dose.
A Secretaria Municipal de Ação Social já deu início às visitas técnicas aos imóveis selecionados para o projeto Mãos à Obra.
O projeto foi lançado em julho pela Prefeitura Municipal de Araxá e visa o cadastro de famílias carentes para receber materiais de construção para reformarem as suas casas.
Conforme a Secretária Municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira, até o momento 125 cadastros já foram aprovados, de um total de 208 vagas disponíveis.
E quem ainda não se cadastrou ainda está em tempo, viu, Marquinhos? É só realizar o agendamento para o setor de habitação no site. Anota aí: www.mãosaobra.araxá.mg.gov.br e depois comparecer no setor no dia e hora marcados em posse de toda a documentação.
A secretária Cristiane deu uma palavrinha com a gente sobre o projeto. Vamos ouvi-la.
O projeto Mãos à Obra é destinado às pessoas de baixa renda que têm um único imóvel de moradia em situação regular e sem pendências judiciais, que necessitam de pequenas reformas. As visitas técnicas aos imóveis cadastrados já começaram, mas as inscrições permanecem abertas. Procure o setor de habitação aqui na Secretaria de Ação Social, das 7 às 17h30. Traga todos os documentos de toda a família, de todo o núcleo familiar, não se esquecendo dos comprovantes de renda, e faça o seu cadastro.
Pintura nova, substituição de todo o forro, pisos, telhado, portas e janelas, construção de um novo muro e novas instalações elétricas e hidráulicas. Aos poucos, o CEMEI Sara Vale Abraão, no bairro Santa Mônica, vai ganhando cara nova.
As obras contemplam um pacote de R$ 3.933.000 de recursos próprios que a Prefeitura Municipal de Araxá, através da Secretaria Municipal de Obras, está realizando nas escolas municipais.
E hoje, além da Sara Vale Abraão, o canteiro de obras também segue a todo vapor na Escola Municipal José Bento, na Boca da Mata, e na Escola Municipal Eunício Iver, em Itaipu.
O pacote de obras também inclui outras três instituições de ensino: a Escola Professora Leonilda Montondon, que é o CAIC, a Escola Armindo Barbosa, Pró-Infância, e o CEMEI Balão Mágico.
Desde o início do ano, o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá, o IPDSA, já notificou 151 proprietários de terrenos por acúmulo irregular de resíduos de construção civil e doméstico nas calçadas. Dessas, 24 viraram auto de infração.
Isto mesmo. A multa para quem descarta resíduos em locais não permitidos varia de 5 a 50 UFPA, o que é a unidade fiscal da Prefeitura de Araxá. Isso significa, em valores reais, R$ 280,75 a R$ 2.807,50.
Ninguém vai querer que pesa no bolso, né?
De jeito nenhum.
E conforme o chefe da divisão de meio ambiente do IPDSA, o Vinícius Martins, Antes de lavrar a multa, um fiscal visita o local e, comprovando a irregularidade, ele notifica o proprietário.
E a partir desse momento, o responsável pelo imóvel tem um prazo de 20 dias para realizar a limpeza. Se isso não acontecer, aí sim é lavrada a multa.
E se você, ouvinte, tem alguma denúncia a respeito de descarte irregular de resíduos, é só ligar no IPDSA. O telefone é o 3612-9276.
Repetindo.
3612-9276.
Essa semana foi marcada com diversas ações educativas em alusão à Semana Nacional do Trânsito.
O lançamento da Semana do Trânsito em Araxá aconteceu no Teatro Municipal e contou com a participação de secretários municipais, presidentes de autarquias, vereadores, o deputado estadual Bosco, além de representantes das Forças da Segurança do município.
A proposta da Semana Nacional de Trânsito em Araxá, conforme o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, é promover a mudança de comportamento a partir da educação e não da punição.
Isso mesmo, e para finalizar as atividades, hoje, sexta-feira, a Blitz Educativa acontece na Avenida Antônio Carlos, no centro de Araxá.
A Secretaria Municipal de Agricultura começou essa semana a distribuir calcário aos produtores rurais de Araxá.
A ação faz parte do Projeto Calcário, que visa distribuir o insumo para corrigir o solo, aumentando assim a disponibilidade de alguns nutrientes e, consequentemente, contribuindo para alavancar a produtividade e melhorar a pastagem.
Afinal, um solo fértil produz mais, garante o alimento na mesa do consumidor e o sustento principalmente do pequeno produtor rural que está passando dificuldades nesse período de pandemia.
Ao todo, foram 5.883 toneladas contratadas e que serão distribuídas a 210 produtores cadastrados.
E funciona assim: a Secretaria de Agricultura vai comunicar esses produtores cadastrados que a retirada já está disponível. Eles deverão ir até a secretaria para pegar a requisição para a retirada do insumo. Esse frete é por conta do produtor rural.
Até o final da próxima semana, a Fundação Cultural Calmon Barreto recebe a exposição Trajetória de Agripa Vasconcelos, o romancista das Gerais.
A coleção de painéis exalta a memória do escritor em diferentes fases. O autor deu vida a personagens como Chica da Silva, Chico Rei e Dona Beija.
E ainda sobre cultura, a Fundação Cultural Calmon Barreto reabriu as inscrições do edital que visa premiar artistas de Araxá.
Artistas devidamente cadastrados no sistema da Fundação podem realizar a inscrição para o edital da Lei Calmon Barreto até o dia 13 de outubro.
A abertura do edital aconteceu devido à baixa procura na primeira fase do projeto e à desclassificação de alguns artistas por falta de documentação.
Quem não foi selecionado na primeira etapa por causa da documentação tem a oportunidade de reunir o material exigido no edital e concorrer novamente.
Nessa segunda etapa, a Lei Calmon Barreto prevê a distribuição de R$ 225 mil em premiações. As inscrições devem ser realizadas de forma presencial, das 8 da manhã às 5 da tarde, na sede da Fundação Cultural Calmon Barreto, que fica na Praça Arthur Bernardes, número 10, no centro de Araxá.
E hoje a gente bate um papo com o secretário municipal de governo, o vice-prefeito Mauro Chaves.
Ele é o convidado do prefeito Robson Magela no quadro Café com Prefeito.
É daqui a pouquinho.
Não sai daí não.
Chegou o programa Araxá Empreendedora, uma iniciativa da Prefeitura de Araxá para ajudar nossos empreendedores a tirarem seus projetos do papel. Tudo para regularizar seu negócio, com assessoria jurídica, contábil e orientação para linhas de crédito, cursos de qualificação e de capacitação e apoio total para mulheres empreendedoras. Para mais informações, ligue 3662-3357 ou 3661-3863. Araxá Empreendedora. Porque aqui a retomada do crescimento já começou.
Café com Prefeito.
Desde o início do ano, a Secretaria Municipal de Governo vem desenvolvendo projetos visando a integração do Poder Executivo ao Poder Público em geral.
E o papel do titular dessa pasta vai muito além. A secretaria promove o desenvolvimento das relações entre o executivo e outros órgãos governamentais, administração empresarial e público em geral.
E quem fala muito bem sobre isso é o secretário municipal de governo e vice-prefeito Mauro Chaves, que retorna ao nosso café com o prefeito Robson Magela, com muitas novidades. E os dois já estão aqui com a gente.
Bom dia.
Bom dia, Jaque. Bom dia, Marcos Roberto.
Bom dia, prefeito.
Bom dia, vice-prefeito Mauro Chaves. Bom dia aos ouvintes aí do programa Café com o Prefeito. Prazer estar aqui com vocês, viu? Bom dia, Mauro.
Bom dia, prefeito. Bom dia, Robson Magela. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Jaque. Bom dia a todos os ouvintes, né? É com muita satisfação que eu retorno aqui no programa Café com o Prefeito e acompanhando o nosso prefeito aqui, trazendo aí várias novidades aí para a nossa população.
E tem muita coisa boa, né, Mauro?
Bastante. O trabalho é intenso, né?
Não para,
tem, né? Tem que ter resultado.
Com certeza.
E antes de mais nada, nós gostaríamos que você, Mauro, contasse da sua experiência nesses 9 meses na Secretaria de Governo. Como que você concilia o cargo, né, de vice-prefeito com o de secretário de governo?
É, com bastante tranquilidade, já que a gente consegue desenvolver um trabalho aí. Sob a responsabilidade, né, dos dois cargos. O vice-prefeito, ele tem a função de substituir o prefeito em impedimentos legais e nas suas ausências, né? E o secretário de governo, por ser um cargo nomeado pelo prefeito, a gente consegue ao mesmo tempo cumprir essas duas tarefas, que é principalmente de assessorar o nosso prefeito municipal.
Bom, eu posso dizer que eu sou muito feliz em ter o Maurão junto comigo. Eu tenho essa liberdade de chamar ele de Maurão, Mauro Chaves, vice-prefeito. O Mauro é uma pessoa muito humilde, competente, um cara que batalha bastante. Secretário de governo muito, muito assíduo na questão de correr atrás de resultados, planejar para depois a gente poder executar. Então, eu me sinto muito confortável estar aqui com ele e a gente ter formado essa chapa, né, Mauro, que a população elegeu, para que a gente possa representar da melhor forma possível. Busco muito conselhos com o Mauro, escuto muito o Mauro, até porque ele tem mais idade do que eu, né? Então é bom a gente buscar conselho com os mais velhos, né?
Mas a gente fica muito honrado, né, de fato, de estar fazendo parte do grupo e os resultados, né, em 9 meses de trabalho ali já estão bastante satisfatórios e consegue perceber aí já por toda a cidade, né? Nós temos uma integração muito forte com todas as secretarias, onde que nasce ou a gente desenvolve junto com os secretários os projetos, né, que o Robson me confia. A gente passa também pela aprovação dele e depois a gente identifica todas as viabilidades técnicas, financeiras, legais, e a gente consegue, com toda a equipe, né, inclusive da Secretaria de Governo e também das outras secretarias, a gente colocar em prática, né?
Uma das ações da secretaria, né, da sua pasta, é a renovação da frota de veículos da prefeitura. Conta pra gente sobre essa proposta.
Deparamos, logo no mês de janeiro deste ano, uma frota completamente sucateada, que dependia de bastante investimentos para a sua manutenção corretiva. E através de estudos, nós identificamos que quando você faz a locação de veículos, você consegue trazer uma economicidade maior para os cofres públicos, né? E além de você não cessar o serviço que esses veículos fazem na sua utilização, seja administrativo, seja operacional, seja de transporte de paciente, esses veículos especiais. Então nós conseguimos fazer um levantamento de todos esses dados. Fizemos as vistorias dos veículos inservíveis, serão colocados em leilão, à venda através de leilão, e agora no próximo mês, já deve começar a chegar logo a partir do dia 10 do próximo mês, as primeiras unidades locadas, que com certeza trará muito mais eficiência e segurança para os usuários desses veículos, também podendo melhorar a produtividade do serviço.
Bom, Marquinhos, logo no começo da nossa administração, o Mauro já havia feito esse levantamento e nós vimos que a quantidade de sucatas, né, Mauro, de veículos abandonados, era muito grande. E nós sabemos que com o decorrer do tempo, todos esses veículos, ainda mais veículos públicos, que não tem dia, não tem hora, tem que estar em pleno vapor, funcionando, e nós fizemos esse levantamento e ficamos assustados com a quantidade de veículos que estavam ali abandonados. Então nós tivemos essa ideia de fazer esse leilão desses veículos, dessas sucatas, para poder investir o dinheiro arrecadado em bens para o patrimônio da cidade. Novos veículos, voltar esse dinheiro literalmente para a população de Araxá. Uma vez que também nós sabemos que hoje o valor do ferro e aço está elevado, muito, sim, muito elevado, tem aumentado muito. Então nós temos que aproveitar esse momento, né, Mauro?
E vender bem, né?
E vender bem, para trazer dinheiro para a Prefeitura de Araxá.
Eu quero agradecer aqui o Dr. Renato Alcindo, chefe lá do DETRAN, pela participação, que tem nos auxiliado muito na questão da elaboração do leilão, inclusive com as vistorias veiculares.
E já tem uma previsão para esse leilão, a data?
No próximo mês já está pré-agendado, até o final do próximo mês, outubro, a realização desse leilão aí para colocar à venda esses veículos inservíveis.
E um dos primeiros projetos que foram implementados em Araxá nessa gestão e que foi fomentado pela Secretaria de Governo é o programa Remédio em Casa. Eu gostaria que você falasse um pouco, Mauro, sobre esse projeto.
Nós levamos a ideia para o prefeito Robson Magela. De pronto, ele entendeu como de suma importância para a gente melhorar o atendimento às pessoas, principalmente aquelas que precisam de fazer uso continuado de medicamentos, que tem algum tipo de doença crônica, e através de uma proposta de lei já aprovada pelo Legislativo, já ficou autorizado o município a implementar o programa Remédio em Casa. Já fizemos também a licitação, já saíram as empresas vencedoras do certame, e agora nós vamos fazer requisição já ainda no mês de setembro para que a gente comece a fazer a separação dos medicamentos e dos pacientes que vão fazer o uso, para que a gente comece a fazer distribuição no próximo mês, também o mês de outubro.
E o legal de tudo é a gente poder ajudar aquelas pessoas que realmente não têm uma renda, Marquinhos. Por isso também que nós estamos vendo agora a possibilidade de uma farmácia de medicamentos manipulados, para que a gente possa oferecer esse produto também, esse medicamento manipulado, sem custo algum para a população carente de Araxá.
E que saia muito mais em conta também para a prefeitura, né, o manipulado.
Sim, com certeza. Inclusive, semana passada, a secretária de saúde, Lorena, juntamente com o secretário de obras, Sebastião Donizete, já esteve no local para a gente já começar a ver as adequações necessárias para que a gente possa colocar essa farmácia de medicamentos manipulados no começo do ano a funcionar, para a gente poder abranger a população da cidade, principalmente as pessoas menos favorecidas.
E agora vamos falar sobre a defesa civil aqui de Araxá. Mauro, conta para a gente sobre a estruturação desse setor na gestão.
Foi um avanço na área de defesa civil, inclusive trazendo aí uma boa notícia do governo estadual, através do nosso governador Romeu Zema, que destinou aqui um kit para a coordenação municipal de defesa civil da nossa cidade. Teve também lá a participação do deputado Bosco, mas se a gente não tivesse preenchido os devidos requisitos, talvez esse kit não viria para cá. Foram 479 cidades contempladas, e para ser contemplado precisaria de preencher os requisitos tais como plano de contingência atualizado, ter barragem de mineração, ter decretos de situação de emergência ou calamidade pública nos últimos 10 anos, ter instalação física exclusiva para o funcionamento da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e ter profissional capacitado pelo SEDEC no limite de 10 pessoas posterior a 2012. E nós conseguimos, de forma bastante célere, disponibilizar esse setor lá no espaço da Secretaria Municipal de Segurança Pública, através do secretário Dr. Daniel Rosa. Então, a Araxá está ganhando esse kit que chegará nos próximos dias, que é uma grande ferramenta para a gente estarmos preparados para eventuais desastres públicos, né?
Principalmente agora, nesse período de chuvas, né? Se chover, né, vice-prefeito?
Exatamente, mas se chover e essas casas que estão construídas em áreas de risco, o município tem que estar preparado, juntamente com o Corpo de Bombeiro e os outros profissionais que são nomeados lá junto a esse comitê. Nós estamos preparados e é melhor a gente prevenir, né, e chegar a tempo do que depois ter que ficar remediando, né?
E aproveitando que você tocou aí nesse assunto das áreas invadidas, né, áreas de risco, foi um dos principais problemas que a gestão se deparou assim que assumiu, que foi essa questão das áreas invadidas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, prefeito.
Ô, Jaca, a criação do Comitê Integrado de Prevenção e Combate às Invasões de Araxá É uma das principais ações da administração municipal para evitar que tenha ainda essa expansão dessas áreas invadidas. Todas as administrações, elas não toparam de frente, né, Mauro, com esse problema. Não quiseram resolver, até porque gera um desgaste muito grande. E essas invasões, elas cresceram de forma desordenadas, né? Nós sabemos aí que tem criança, tem família, tem pessoas bem intencionadas, pessoas mal intencionadas, mas nós, como gestores, nós temos a obrigação de enfrentar o problema de frente. E o pessoal da Secretaria de Ação Social, a secretária Cristiane, já tem feito o levantamento, juntamente com a assessora dela, Alessandra, para a gente buscar alternativa.
E esse comitê, ele está sob a minha coordenação, nós desenvolvemos toda a equipe, temos reuniões periódicas para tratar do assunto, e a principal ação que a gente faz é justamente evitar que novas invasões sejam feitas, além de tentar tirar as pessoas que estão em situações ali, inclusive degradantes, desumanas, e sobretudo, a gente não podemos alimentar a esperança de que pessoas de outros estados, outras cidades venham para Araxá, achando que a prefeitura vai dar casa, caso sejam invadidas e serão retiradas. Não, existe um estudo social que é feito e existe também o amparo social, mas tudo com os critérios e os limites, no mínimo, que deve ser respeitado.
E cada caso está sendo estudado, né? Cada caso de cada morador ali está sendo tratado com a devida forma, né?
Já foi feito esse levantamento. Por incrível que pareça, tem pessoas ali que têm casa, tem pessoas ali que tem estabelecimento comercial,
que tem carro.
Então, assim, é os inocentes pagando pelos pecadores. É. Esse levantamento foi feito.
Às vezes, quem precisa mesmo não é atendido. Não.
Justamente. Tem ali pessoas que nós sabemos, que já fizemos esse levantamento, que elas vão lá, faz o alicerce, levanta e começa a vender. Está vendendo aquilo que nem é dela.
Vira negócio.
Virou negócio, infelizmente. Então, hoje é assim, começou a fazer um alicerce para levantar uma casa. A prefeitura já chega e derruba. Então, isso nós não vamos aceitar mais, né, Mauro, aqui dentro.
Sim, claro, porque acaba criando-se ali comunidades, né, que acaba pessoas oportunistas fazendo, inclusive, o comércio ilegal de drogas, tirando o oportunismo da questão de vender o terreno para outras pessoas. Então, existe por trás disso aí, não só a necessidade social, mas existe pessoas ali que realmente tiram proveito dessas situações.
Infelizmente.
Mas e essas famílias? Como que vocês estão lidando com essas situações das famílias que às vezes realmente precisam de um lugar para morar e aí, de repente, elas precisam de sair desse lugar que é um lugar invadido, um local irregular?
Bom, a secretária nossa de Ação Social, Cristiane, ela já fez um levantamento, como eu havia dito. Está vindo agora a questão onde a prefeitura vai poder passar a escritura para essas famílias que realmente precisam. Vai contemplar de imediato agora o primeiro bairro, é o bairro Santa Maria, né? Que nós já vamos estar passando essas escrituras. Por quê? Aí entra a parte da prefeitura. Achar um meio legal. E não é fazendo da forma errada que as coisas vão dar certo. Então, o pessoal do bairro Santa Maria, eu tive reunido com eles a semana passada na prefeitura, passando essa novidade boa. A questão do Reuber para poder passar a escritura para os moradores de uma casa, para que eles possam se sentir seguros e falar assim, essa casa é minha.
Deixando claro, né, prefeito, que as pessoas que serão beneficiadas lá do bairro Santa Maria já estão todas cadastradas e obedeceram a todos os critérios exigidos, como, por exemplo, o tempo que está morando naquele local. Então, pessoas que, por acaso, imagina-se que vá invadir uma nova área e vai ser beneficiado, não vai ser. Na verdade, vai ser retirado do local.
E tem um projeto também muito bacana que está sendo fomentado aí pela Secretaria de Governo, que é a UAI, Unidade de Atendimento Integrado. Fala mais sobre esse projeto, como que vai funcionar, em que pé que está.
Exatamente, é um projeto da Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais e nós aderimos a esse projeto com autorização do prefeito Robson Magela, onde será instalada uma unidade de serviços integrados para prestações de serviços essenciais à população, tais como emissão de carteira de trabalho, emissão de carteira de identidade, emissão de documento de veículo, aplicação de prova de legislação de trânsito, emissão de atestado reservista, enfim, vários serviços num ambiente só, com uma vantagem, um padrão de atendimento unificado e também economicidade no pagamento de aluguéis, porque cada setor desse que foi citado, a prefeitura paga uma locação do imóvel. E quando a gente levar para esse ambiente, será um ambiente muito mais confortável, muito mais amplo, muito mais organizado, com um preço bem menor para os cofres públicos.
Quando o vice-prefeito Mauro Chaves me trouxe essa proposta, eu achei de muita valia, tendo em vista o quanto esse local ele vai otimizar a vida do cidadão, ou seja, é um espaço que vai reunir vários serviços em um só lugar com o objetivo de ampliar e facilitar o atendimento aos cidadãos. É um local na prestação de serviços específicos para redução e eliminação de filas e, consequentemente, diminuição também do tempo de espera do cidadão. Então vai facilitar a vida do araxaense.
E vamos agora às perguntas enviadas, né, por você, ouvinte, para o nosso programa. Primeira pergunta é da Jéssica Moura Faria.
Meu nome é Jéssica. Gostaria de saber quando vai sair edital ou publicação do concurso público.
Oi, Jéssica. Tudo bem? Bom dia. Jéssica, a lei número 173/2020, ela veda a contratação de mais servidores enquanto durar o estado de calamidade pública no país em razão da pandemia, da questão do Covid. Entretanto, o município havia assinado um TAC com o Ministério Público para não permitir que o número de contratados ultrapasse o percentual de 30% do total de concursados do município. Sendo assim, Jéssica, o promotor concordou com o concurso que já estamos programando e que terá um edital publicado em breve.
O Brenner participa e ele quer saber quando adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades vão vacinar.
Oi, Brenner, bom dia. Olha, a vacinação desse grupo de faixa etária de idade, ela vai acontecer após a vacinação desse grupo de jovens que apresentam comorbidades. Lembrando que o avanço da vacinação em Araxá, nós dependemos do envio de doses do estado.
Teremos agora a participação do Cristiano. Vamos ouvir.
Olá, eu sou do bairro Dona Beija e minha dúvida é sobre qual será a postura da prefeitura em relação a apresentar carteirinha de vacinação da Covid-19 para entrada em locais públicos. Apresentar carteirinha em dia para entrar em shopping, em restaurante, em loja, já que existem muitas variantes do vírus e essa medida poderia beneficiar a saúde e segurança de todo mundo nessa reta final da vacinação.
Entendemos que, primeiro, todos devem vacinar contra o Covid, é claro. Isso é questão de empatia e respeito. Então, sim, em algumas situações, a própria Vigilância Sanitária vai liberar eventos com o público mediante esse compromisso dos organizadores do evento solicitarem o comprovante de vacinação. E é uma ação muito simples, basta apresentar, exibir a carteira de identidade junto com a vacinação e o acesso estará franqueado para entrada nesses eventos.
E completando aqui o que o vice-prefeito Mauro Chaves disse, o Cristiano, é de extrema importância que a população tome a segunda dose. Tem vários casos aqui em Araxá que nós sabemos que a partir do momento que nós flexibilizamos, Marquinho, Jaque, ouvintes, alguma situação foi que a pessoa, por gostar daquilo que nós flexibilizamos, é que ela foi lá tomar a primeira dose. Nós estamos falando da primeira dose. Então, assim, eu acho mais do que justo, vejo com bons olhos, é uma forma de motivar, incentivar e obrigar também a população a ir lá tomar a segunda dose ou a primeira dose contra o Covid.
E a participação agora do Luiz Paulo, do bairro Aeroporto.
Oi, bom dia. Meu nome é Luiz Paulo, sou do bairro Aeroporto 1 e gostaria de saber por que nossa cidade possui tão poucas árvores, tendo em vista que uma cidade com vias, parques, praças mais arborizados aumentariam muito, né, a qualidade de vida do cidadão araxaense.
Ô Luiz Paulo, bom dia. Olha, eu entendo a sua preocupação e compartilho também da sua opinião, viu, Luiz Paulo? No projeto Pequeno Jardineiro, a gente tem um viveiro com várias mudas que são usadas justamente para o reflorestamento de áreas degradadas dentro da cidade. Outro projeto é o Frutas no Campo, um projeto da Secretaria de Agricultura que fornece diversas mudas de árvores frutíferas nativas do Cerrado para proprietários rurais visando o reflorestamento. Esse projeto, ele teve a sua primeira fase no primeiro semestre, paralisamos por causa da seca e agora em outubro, com a chegada das chuvas, nós iremos com certeza retomar a todo vapor.
O Júlio César, ele quer saber o que a Prefeitura de Araxá está fazendo para resolver sobre a falta de água nos bairros da cidade.
Oi, Júlio César, bom dia. Olha, essa preocupação sua também é uma preocupação nossa. Essa semana eu estive reunido com o pessoal da Copasa aqui de Araxá, cobrando justamente um posicionamento deles a respeito dessa falta de água em alguns pontos da cidade. O que foi repassado para nós é questão de roubo de cabo, questão de falta de energia, Áreas invadidas também, de uma forma desordenada, que aumentaram muito o consumo também. E o que nós colocamos para eles simplesmente é o seguinte: a população de Araxá não tem culpa disso. Então nós queremos que, de repente, a Copasa crie alguns pontos altos estratégicos, uns reservatórios, né? Para que eles estejam com água, para quando houver, de repente, essa interrupção, essa falta d'água, esses reservatórios estejam cheios para poder abastecer as casas até que esse problema seja sanado.
E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Prefeito Robson Magela e vice-prefeito Mauro Chaves, nós agradecemos muito a participação de vocês.
Nós que agradecemos. Obrigado, Jaque, obrigado, Marquinho, obrigado, vice-prefeito Mauro Chaves. E você, ouvinte, até a próxima, né? Até o próximo Café com o Prefeito, para a gente trazer uma novidade para vocês. Bom final de semana.
Obrigado, Robson.
Eu que agradeço.
Pelo convite. E estamos aí empenhados e muito para o próximo programa aí trazer mais novidades para toda a população de Araxá. Um forte abraço a todos.
E se você quer enviar a sua pergunta aqui para o nosso programa, é só ficar atento ao nosso Instagram, que toda terça-feira nós abrimos uma caixinha de perguntas para você participar.
E acompanhe diretamente as notícias da Prefeitura Municipal de Araxá no nosso site, que é o www.araxá.mg.gov.br. Acompanhe também no Facebook e Instagram, @ Prefeitura de Araxá.
Nosso Twitter é o @ Prefeitura Araxá. Na próxima semana, nesse mesmo horário, voltaremos com mais notícias e café com o prefeito Robson Magela.
Tchau, até mais.